eu tenho uma palavra no meu coração, eu tenho algo que o Senhor tem colocado para que eu possa liberar para você nessa noite, amém? Eu tenho certeza que assim como essa palavra alcançou a minha vida, ela vai alcançar a tua também, amém? O primeiro texto da noite de hoje está lá em Atos. Atos no capítulo 10, a partir do verso 9. Eu vou ler todos os textos de hoje na versão Almeida, Revista Atualizada. Se você tiver essa versão aí e quiser acompanhar comigo, vai facilitar a tua leitura. Atos capítulo 10, no verso 9. Eu vou aguardar você abrir, porque eu quero que você possa acompanhar essa leitura comigo. Atos capítulo 10, no versículo 9. Enquanto você vai abrindo, talvez você está nos visitando pela primeira vez. É uma grande honra tê-lo ou tê-la aqui conosco. Para você também que está nos acompanhando aí de casa, de onde você estiver, no YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso culto, amém? Compartilha esse culto, compartilha essa reunião para o máximo de pessoas que você puder. Abaixo do YouTube aí vai ter uma setinha escrita compartilhar, e aí quando abrir o teu celular, ou seja lá onde você estiver, vai encaminhar para as redes sociais, envia para todo mundo, amém? Faz com que essa palavra, com que esse culto alcance o maior número de pessoas. Atos capítulo 10, no verso 9, você encontrou? Glória a Deus. O texto ele diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O Senhor colocou essa mensagem, na verdade, o tema, na verdade, do que eu vou tratar nessa noite, logo no início desse ano. O Senhor tem comunicado muito forte ao meu coração que o ano de 2025, querido, é um ano de dependência. Eu creio que não tivemos muitos améns, porque se fosse uma palavra no sentido de colheita, de prosperidade, a gente ia ver muitas pessoas correndo aqui nesse momento. Mas sabe, querido, que dependência e confiança é algo necessário para o sucesso da tua vida aqui na terra. E o Senhor tem comunicado muito forte ao meu coração, é um ano onde você vai se aprofundar mais, onde você vai fincar mais raízes, onde você vai se preocupar menos, onde você vai andar ansioso com uma menos frequência, porque você vai confiar mais. Eu vou me revelar para você como um Deus aonde te supre, aonde te provê, aonde está realmente diante de você. Mas para que isso aconteça, você precisa confiar mais, você precisa depender mais, você precisa entender como é que o céu funciona, não como a terra funciona, mas como aqui funciona, para que você possa viver a totalidade do seu plano aqui. O Senhor tem trazido esse tema muito forte no meu coração para esse ano. E sexta-feira, eu estava em viagem, e eu peguei um Uber, e era tarde da noite, e quando eu peguei esse Uber, querido, o Uber não era muito simpático, a cidade onde eu estava também não era a cidade onde eu conhecia, e entramos no carro, já era um pouco tarde da noite, o Uber nos levou até o destino final. Quando chegamos no destino final, o Senhor falou: você viu o que aconteceu? Eu falei: não, Senhor, o que, que aconteceu? E Ele falou: muitas vezes vocês têm mais facilidade de confiar em homens do que confiar em mim, na minha palavra, que é mais real. E eu falei: como assim, Senhor? Ele falou: você conhece esse homem, você sabe de onde ele veio, você sabe aonde ele mora, você sabe o nome dele, você sabe qual é a procedência dele, você sabe como ele tem conduzido a vida dele, você conhece essa cidade, você sabia se ele estava te levando para o teu destino ou não. E eu falei para o Senhor: não. Ele falou: e por que você confiou? Falei: Senhor, porque estava lá no aplicativo. Ele falou: muitas vezes vocês têm mais facilidade de confiar em homens do que na minha palavra. Mas sabe, querido, que esse é um ano onde você vai entender a confiar mais no Senhor. Onde você vai entender a depender, aprender a depender mais do Senhor e da sua palavra. Que ela é mais real, meu irmão, do que a pessoa que está do teu lado. Que ela é mais real do que a cadeira que você está sentado. Que ela é mais real do que a mim que você está vendo aí. A palavra de Deus, ela é real e Deus realmente tem coisas para a sua vida. Mas isso só vai acontecer, meu irmão, mediante ao nível de confiança que você tem nele. E esse texto que acabamos de ler aqui no livro de Atos mostra o primeiro tópico, o primeiro ponto que eu quero abordar com você nessa noite. Para que possamos confiar plenamente no Senhor, meu irmão, precisamos deixar muitas vezes de lado paradigmas, deixar de lado coisas que construíram a nossa vida e confiar no que Deus e a sua palavra diz. O tema da mensagem de hoje se chama Confiando por Amor. Você pode repetir comigo, confiando por amor? Sabe, meu irmão, muitas vezes nós estamos confiando no Senhor mediante ao que nós estamos concordando, em vez de confiar no Senhor porque amamos Ele. Porque nem sempre o que o Senhor nos pede vai bater com o que nós concordamos. Quem aqui já teve essa experiência de ser instruído ou ser guiado pelo Senhor com algo que você não concordou? Mas sabe, meu irmão, você não prova a sua fidelidade, o seu amor pelo Senhor, mediante ao quanto você obedece pelo que você concorda, mas pelo que realmente você não concorda, mas mesmo assim obedece. Isso sim, mede o nível do quanto você ama ao Senhor e de quanto você é fiel à sua palavra. A gente vê nesse texto de Atos o início de um grande avivamento. Realmente o cumprimento do que Jesus falou nas Escrituras por meio dos Evangelhos. Todo aquele que crê em mim será salvo. Se impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se usarem o meu nome, expelirão demônios e falarão novas línguas. Jesus, usando, né, deixando esse legado, ele não faz ali distinção de raça, de povo, de lugar. Ele diz, todo aquele que crê em mim, não importa de onde veio, não importa como veio, a raça, o lugar, se crer, vai viver o que eu tenho. Mas até esse momento a gente ainda não via o cumprimento dessa promessa. Os apóstolos, por serem judeus, tinham muito bem guardados alguns preceitos dentro dele. E Pedro, até então, acreditava que o evangelho era destinado somente aos judeus. E um dos alimentos que estava na cortina que Deus faz baixar sobre Pedro naquele êxtase era animais impuros, animais que judeus não comiam. E quando ele teve aquela visão, aquele êxtase, e era o próprio Deus falando com ele, dizendo, mata e come, os paradigmas, os preceitos que fundaram algumas coisas dentro dele, automaticamente rejeitaram a instrução de Deus. Não, eu não vou comer isso. Eu não vou comer o que é imundo, eu não vou comer o que é impuro. Mas mais uma vez a voz de Deus afirma a Pedro, não declare imundo aquilo que eu já santifiquei. Do que essa visão se tratava, contextualizando para você? Pedro estava no início, no caminho, para ir para a casa de um homem que não era judeu, de um homem que era gentil. Lá no verso 1 do capítulo 10, você vai começar a entender um pouco mais dessa história. Mas por conta do tempo, eu estou contextualizando para você. E chegando lá, ele deveria pregar a palavra. E o Senhor realmente mostra essa visão para ele, dizendo, ei, todo aquele que crê, não importa de onde veio, não importa como é, vai viver a minha palavra. E o Senhor mostra ali para Pedro, realmente, um novo tempo e uma nova estação. Mostrando que a palavra que deveria ser pregada não era somente agora para judeus, mas para todo aquele que crê, seja ele gentil, seja ele grego, seja ele romano, todo aquele que cresce no nome do Senhor Jesus seria batizado, seria salvo, não fazendo distinções de pessoas, muito menos de povos, mas aquele que crê seria batizado e salvo. Um grande avivamento estava para ser iniciado ali naquele momento, após aquela visão, aquela revelação dada de Deus para Pedro. E o que isso tem a ver com confiar no Senhor, pastor? Tudo? Porque muitas vezes, querido, o que Deus tem nos pedido tem confrontado a nossa essência natural, tem confrontado as nossas crenças, tem confrontado realmente aquilo que acreditamos. Muitas vezes Deus está dizendo dá, mas a gente está dizendo, vixe, vai faltar. Muitas vezes Deus está dizendo fala, mas muitas vezes aquilo que a gente né, foi criado, falar, não é para mim, eu não devo fazer isso. Mas sabe, meu irmão, hoje é um tempo, hoje se inicia uma estação de Deus na tua vida, aonde você vai se tornar dependente, aonde você simplesmente vai olhar e vai dizer, Deus, se é você que está mandando, eu vou obedecer. Pai, se é você que tem me conduzido, eu vou seguir. Deus, se é você que tem apontado, eu vou fazer. Você pode dar um glória a Deus? Mas pastor, isso bate de encontro com a minha crença, isso bate de encontro com o lugar onde eu fui criado, pastor, isso bate de encontro com a forma como eu fui, né, conduzido. Meu irmão, deixa eu dar uma boa notícia para você, hoje a crença que governa a tua vida é a dos céus, é a da palavra. Hoje o que governa a tua vida, querido, é o governo dos céus, e o que o céu mandar, nós temos que obedecer. E Pedro estava diante de uma nova estação na vida dele, onde ele agora precisava entender que muitas coisas precisavam ser deixadas para trás, para que ele pudesse viver um novo nível em Deus. Muitas vezes nós estamos impedindo o agir de Deus na nossa vida por coisas que ainda estão nos prendendo no passado, quando Deus está dizendo, eu tenho uma nova estação para você, eu tenho um novo tempo para você, mas você precisa deixar isso que te sustentou aqui e confiar na minha palavra. A minha bisavó, querido, por parte de pai, ela morreu alguns anos atrás de uma doença chamada diabetes. E sabe, querido, ela morreu não porque ela não era crente, porque ela era uma mulher, querido, crente há mais de 50 anos. Ela não morreu porque ela não orava, porque ela era uma mulher de oração. Sabe aquela mulher, querido, que ajoelhava realmente e orava até perder o tempo? Era ela. Era uma mulher de jejum, meu irmão, na qual o pessoal diz que se ela engolisse a saliva, ela zerava o jejum e começava de novo. Ela não morreu, querido, porque ela não era filha de Deus. Ela não morreu porque ela não orava, porque ela não jejuava, porque ela não lia a Bíblia. Ela morreu porque ela não acreditou no que o poder da palavra poderia fazer na vida dela, já estando disponível. Aquela enfermidade, querido, veio até ela, e quando a revelação chegou, ela não quis acreditar. Meu pai conta que depois da matéria, Cristo, aquele que cura, ele, com aquela revelação, com aquele entendimento, foi pregar a palavra para ela. E quando chegou lá, que começou a falar que Cristo já tinha levado dores e enfermidades, que aquela doença não pertencia mais a ela, que aquele estado não era mais a vontade de Deus, porque ela afirmava constantemente, quando Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Quando Deus quiser me tirar dessa enfermidade, Ele vai me tirar. Quando Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Ela afirmava constantemente. E quando ele entendeu que não era a vontade de Deus, que não fazia parte do caráter de Deus aquela enfermidade, ele foi correndo contar aquela boa notícia para ela. E depois dele ter mostrado na palavra que Cristo já tinha levado dores e enfermidades, que Cristo já tinha livrado ela daquela enfermidade, e ele animado esperando que ela aceitasse e ele fosse impor as mãos sobre ela para orar e ela receber cura, ela olhou bem nos olhos dele e disse, meu filho, que bom que você falou todas essas coisas, mas um dia, quando Deus quiser, Ele vai me curar. Ele saiu dali frustrado. E o Senhor falou para ela, para ele, muitas vezes, o meu povo não tem vivido a totalidade do meu plano. Não é porque eu não quero, é porque eles não confiam em mim 100%. É porque eles estão apegados a coisas do passado, é porque eles estão apegados a paradigmas, é porque eles estão apegados a preceitos que não fazem mais parte desse tempo e estão deixando de viver a totalidade do meu plano. Tem outro texto que eu quero ler com você, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 21. Eu vou ler os textos aqui de uma forma um pouco mais rápida para que a gente possa ganhar tempo. 1 Samuel, capítulo 15, verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em se obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. A gente vê aqui, querido, a exortação do profeta Samuel para com a vida de Saul. A gente vê aqui realmente que o Senhor retira a sua unção de Saul depois daquela desobediência. Deus tinha dado instrução a Saul dizendo, vai até aquele lugar, aniquila todos, não deixa nada. Mas a Bíblia diz que Saul não obedece aquela instrução de forma integral, de forma completa. Mas ele traz dali alguns despojos, ele traz daquele lugar alguns animais. E aquilo faz com que a unção de Deus se retire da vida de Saul, porque ele desobedeceu. Porque ele não foi fiel à obediência. E sabe, querido, o segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite, não somente obedecer ao Senhor, quebrando muitas vezes paradigmas, como eu citei no texto aqui, porque, meu irmão, obedecer ao Senhor muitas vezes vai exigir de nós fé. Porque é muito fácil obedecer a Deus quando concordamos. Você está aqui? É muito fácil obedecer ao Senhor quando concordamos com a instrução de Deus, sim ou não? Mas a tua fidelidade, o teu amor realmente é provado quando você obedece ao Senhor sem concordar. Obedecer ao Senhor quando eu e você concordamos, meu irmão, é muito fácil. Na verdade, você nem precisa de fé. Você não precisa de fé, querido, para acreditar que 2 mais 2 é 4, que 10 mais 10 é 20, que 50 mais 50 é 100. Se o Senhor afirma essas coisas para você, você concorda. Por quê? Porque testifica no teu coração. Mas sabe, meu irmão, você precisa obedecer ao Senhor e ter fé para coisas que muitas vezes você não vai concordar. Assim como foi com Pedro na grande pescaria. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, olha sobre a tua palavra. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu pesquei a noite toda, eu já estava lavando as minhas redes, esse não é o melhor horário, esse não é o melhor local. Ou seja, eu não concordo, mas eu obedeço, porque é sobre a tua palavra. Existe um nível, querido, que o Senhor quer que você alcance de dependência, aonde você obedece mesmo sem concordar. Por quê? Você ama ao Senhor acima de todas as coisas e a sua palavra. E aí você não faz mais o que você quer, mas o que a palavra de Deus manda. Mas se não tomarmos cuidado, querido, podemos estar entrando em um caminho aonde eu posso denominar hoje como orgulho. Repete assim comigo: orgulho. Quando a gente olha Saul e a gente olha a vida de Davi, quando a gente coloca na ponta do papel em termos de peso, Davi, ele fez, naturalmente falando, coisas piores do que Saul. Como, por exemplo, Davi, ele foi um assassino. Davi, ele mandou matar o marido de Betseba para poder ficar com ela. Davi também, ele foi um homem adúltero, porque ele viu Betseba tomando banho e chamou ela para ter relações com ela. Davi, ele foi um péssimo pai, porque Davi, ele consentiu com o estupro de uma das suas filhas. Davi, ele não foi um bom pai, porque além de não ter feito nada diante dessa situação, ele também não foi um bom pai no sentido de ter um dos seus filhos que bolou todo um projeto para matar ele e tomar o seu reinado. Ou seja, em termos de peso, Davi fez coisas muito piores do que o próprio Saul. Mas a Bíblia chama Davi como um homem segundo o coração de Deus. Israel teve vários reis, mas o que está estampado na bandeira de Israel é a estrela de Davi. E quando a gente coloca isso numa balança, Saul, ele não fez tantas coisas para ter, naturalmente falando, a graça e a unção de Deus sendo removida da sua vida. Mas, querido, algo que o Senhor não suporta é orgulho. A Bíblia diz que o Senhor, ele resiste ao soberbo. Meu irmão, Deus, ele não gosta e Deus resiste a pessoas que são orgulhosas. E não obedecer ao Senhor e à sua palavra são sintomas de orgulho. Aleluia, eu estou salvando a sua vida nessa noite, meu irmão. Eu estou sendo instrumento de Deus para salvar a tua vida espiritual nessa noite. Pastor Mark citou o texto de Oséias aqui, na qual diz que o povo perecia porque faltava conhecimento. Ou seja, muitas vezes vamos perecer porque não temos conhecimento. Mas Saul era diferente. Saul sabia o que estava fazendo. Saul agiu de forma intencional. Ele foi orgulhoso, ele achou que sabia mais do que o Senhor, ele achou que poderia ter mais sabedoria que o próprio Deus. E a Bíblia diz que a partir daquele momento que ele fere a instrução do Pai, a graça, a unção se remove e Deus diz: eu não estou mais com Saul. Versículos anteriores, pelo amor que Samuel tinha a Saul, pelejou, me intercedeu, orou durante a madrugada toda, dizendo: Deus, não se aparta de Saul, Pai, não tira a tua unção de Saul. Mas o Senhor olhou para Samuel e disse: a minha decisão já está feita. eu já tomei a minha decisão, eu não estou mais com esse homem. Sabe por quê, querido? Porque Deus, ele não anda com pessoas orgulhosas, com pessoas que acham que sabem mais do que Deus, com pessoas que acham que as suas decisões são melhores do que a do próprio Deus. Sabe, meu irmão, talvez você está perecendo porque realmente falta conhecimento, mas talvez o conhecimento já está aí e você está perecendo porque você está andando em orgulho. Não obedece ao Senhor, não se submete à palavra, acha que sabe mais, acha que o caminho que você pode escolher é melhor do que o Deus. E a Bíblia diz que Deus resiste a esse tipo de pessoas. Sabe, meu irmão, é um tempo, nesse ano de 2025, onde talvez você vai pegar tudo que você sabe, rasgar e dizer: Deus, agora é com você. Pai, eu pego todo o meu conhecimento, todos os meus mestrados, todos os meus doutorados, todos os meus bacharelados, eu jogo fora e eu decido obedecer a tua palavra, porque eu quero me tornar 100% dependente. Muitas vezes, meu irmão, estamos perecendo porque estamos sendo orgulhosos. Eu lembro de uma fase na minha adolescência onde eu confrontava muito meu pai no sentido de achar que eu sabia mais do que ele, de que os caminhos que eu ia escolher eram melhor do que o que eles estavam me instruindo. E sabe, querido, foi caminhos de perecer, foram caminhos de perca, porque o meu orgulho fez com que eu não andasse segundo as instruções que o meu pai tinha. Mas a partir do momento que a maturidade chegou, eu me coloquei numa posição de humildade, e eu parei de falar mais e comecei a eu parei de falar menos e comecei a escutar mais. No sentido de que, opa, peraí, eu preciso ser maduro, eu preciso ser humilde o suficiente, de que ele tem o dobro da minha idade, que ele já passou por esse caminho, e eu preciso aprender mais e falar menos. De ser menos orgulhoso e ser mais humilde, no sentido de que, olha, eu estou aqui para ouvir e obedecer o que você tem para mim. Esse tipo de coração, meu irmão, atrai ao Senhor, e era esse coração que Davi tinha. A Bíblia diz que Davi, ele era rápido em se arrepender, ou seja, na mesma hora que ele via que ele estava andando em orgulho, em desobediência, ele corria ao Senhor e dizia: papai, me perdoa, Senhor, eu me arrependo, eu me coloco diante de você, eu me arrependo do que eu estou fazendo. E muitas vezes, querido, o orgulho tem tirado a nossa dependência, porque quando temos um coração orgulhoso, não obedecemos, e quando não obedecemos, querido, não vivemos a totalidade do plano de Deus. Jonas é uma prova viva de que o orgulho pode acabar com a nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor manda uma instrução para Jonas dizendo: vai pregar a minha palavra para o povo de Nínive. Automaticamente Jonas resiste àquela instrução, porque sabe que o povo de Nínive é trabalhoso, sabia que o povo de Nínive era dificultoso, que o povo de Nínive não era um povo fácil de receber a palavra. Jonas, cheio de orgulho, Jonas, cheio de justiça própria, olha e diz: eu não vou para lá. Cuidado, querido, para vocês não estar andando em justiça própria, quando Deus quer que você ande em misericórdia. Deus estava olhando para aquele povo com misericórdia, mas Jonas estava olhando com justiça própria, dizendo: quem eles são para receber da palavra, quem eles são para receber de mim, eu não vou. Um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso afastou Jonas do propósito e quase matou a vida daquele homem. E quando foi que tudo mudou? Quando ele se arrependeu. Quando ele disse: Senhor, me perdoa, porque realmente eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu quero seguir a tua instrução. Querida, a Bíblia diz que automaticamente aquele grande peixe joga ele na terra. A Bíblia diz que o peixe não abre a boca, ele sai nadando para lá. E agora, para onde eu vou? Não, te vira. Tu que entrou aí, agora vai procurar a direção aí para a terra. Não, a Bíblia diz que o peixe cospe ele em terra firme. Meu irmão, quando você anda em humildade, obedecendo a palavra, se submetendo a ela, você tem graça e favor do Senhor, meu irmão. Você tem graça e favor do Senhor. Quando você acalma o teu coração e deixa a palavra tratar através de você, quando você deixa o orgulho de lado, quando você deixa a tua sabedoria humana de lado, quando você deixa o teu raciocínio de lado, quando você pega muitas vezes a tua calculadora e começa a fazer conta: meu Deus, se eu fizer isso não vai dar, meu Deus, se eu fizer aquilo não vai fechar, e agora? E você coloca ela de lado, levanta as tuas mãos e diz: Pai, graças eu te dou. Foi isso que Jesus fez, querido, na grande multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Ele não começou a olhar para aquele povo e reclamar, ele não começou a olhar para Deus e dizer: está vendo, Deus? Mas também é o tanto de gente que você traz, você não dá dinheiro suficiente, você não traz provisão diferente, suficiente. Não, Jesus olha para aqueles homens e diz: o que nós temos? E eles falam: Senhor, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: é o suficiente, traz aqui para mim. Pai, graças eu te dou. Em outras palavras, Senhor, a honra e a glória é tua. Senhor, eu coloco na tua disposição essa situação. Graças eu te dou. O orgulho, meu irmão, faz com que o Senhor muitas vezes nos resista. Mas um coração humilde atrai o favor e a graça dele. Esse é um ano, meu irmão, onde você vai entender e aprender a depender mais do Senhor. Deixar muitas vezes o teu raciocínio, deixar muitas vezes o teu intelecto, deixar muitas vezes paradigmas, preceitos que conduziram a tua vida de lado e dizer: deixa eu ver como que Deus quer que eu conduza a minha vida. Deixa eu ver como Deus quer que eu conduza a minha família. Deixa eu ver como Deus quer que eu faça as coisas. Eu vou deixar um pouquinho de lado, como eu sempre tenho feito. E eu quero agora escutar a voz do Senhor. Pai, como eu faço nessa situação? Senhor, como eu devo agir nessa situação? Pai, eu deixo de lado, muitas vezes, tudo que eu sei. Mas eu decido escutar a tua voz, porque eu sei que você tem a melhor instrução para mim. Isso, querido, é um coração humilde diante do Senhor. E muitas vezes estamos cheios de orgulho, cheios de soberba, a ponto de não obedecermos à voz do Senhor, achando que sabemos, achando que somos os donos da verdade. E sabe, querido, eu quero te mostrar um outro ponto do orgulho, porque muitas vezes você olha para o orgulho e vê somente prepotência e vê somente arrogância, mas muitas vezes o orgulho também está relacionado a um pensamento de vitimismo. E que sentido, pastor? Me lembro certa vez que eu pregando a palavra em um culto de jovens. Na verdade, já faziam 4 cultos seguidos que eu trazia uma palavra específica naquele lugar. E eu percebia uma jovem sempre participando daqueles cultos. E eu via ela realmente recebendo da palavra. Até que no 4º culto, quando eu fiz o apelo, ela veio aceitar o Senhor Jesus. E o Espírito Santo me guiou a liberar uma palavra sobre ela, dizendo: por que você só veio agora? E ela olhou para mim e disse: pastor, hoje eu entendi que não se tratava do que eu poderia fazer, mas do que foi feito por mim. Eu achava que eu precisava me consertar, eu achava que eu precisava melhorar, eu achava que eu precisava arrumar a minha vida, arrumar a minha casa, deixar de lado os meus vícios, deixar de lado a forma como eu falo, a forma como eu penso, para aí sim aceitar o Senhor Jesus. Mas hoje eu entendi que não se trata do que eu posso fazer, mas do que Ele fez por mim, e que sem Ele eu não consigo soltar essas coisas, mas com Ele na minha vida eu consigo ser liberta. E eu olhei para aquela jovem e eu falei: que bom que você tomou essa decisão. Mas hoje tudo fez diferença, porque você se tornou uma jovem humilde, deixou o orgulho de lado. E ela olhou para mim e falou: como assim orgulho? Eu não estava sendo prepotente nem arrogante. Eu falei: mas orgulho não se trata somente de prepotência e arrogância. Esse pensamento seu de achar que você poderia consertar a sua vida sozinha também é orgulho. Achar que você poderia fazer as coisas sozinhas, sem a ajuda do Senhor, também é orgulho. Alô? Eu estou sendo boca de Deus para salvar a sua vida nessa noite, meu irmão. Porque se você quer alcançar novos níveis no Senhor, você tem que deixar um pouquinho de lado o orgulho, ser mais humilde e se tornar dependente do Senhor. Existe um novo nível, querido, para alcançarmos em Deus. E nós precisamos realmente entender essas verdades. E eu quero ler um último texto com você, que está lá no livro de Gênesis. Esse eu gostaria que você pudesse abrir. Gênesis capítulo 16, a partir do verso 3. Deus está falando com você nessa noite, meu irmão. Você está sendo alcançado. Aleluia. Gênesis capítulo 16, a partir do verso 3. Olha só o que a Bíblia diz aqui nesse texto. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, a sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, o seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para que possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Olha só, um ato de desobediência sendo antecedido por um sentimento de orgulho. Em que sentido, pastor, nós vemos isso? Nós vemos isso, querido, porque Deus já tinha dado instrução. Deus já tinha falado que seria de Abraão e de Sara o fruto de uma grande descendência, aonde eles não poderiam ter a noção da areia do mar e das estrelas do céu, o tamanho daquela descendência. Mas naturalmente falando, era impossível. Você conhece a história, Abraão avançado em idade, sua esposa também já idosa e ainda por cima estéril. Então, olhando a olhos naturais, aquele projeto, aquela visão de Deus era impossível. Não poderia acontecer. Mas Deus falou que iria acontecer. Não importava o tempo ou a estação, ou muito menos. Se Deus falou, querido, vai acontecer. Ele não mente, Ele não erra, Ele não falha, Ele não se equivoca. Deus não tem bipolaridade, aonde hoje Ele quer te abençoar e amanhã te empobrecer. Aonde Ele quer te curar hoje, amanhã quer colocar um câncer em você para te ensinar uma lição. Aonde Ele quer realmente unir o teu propósito junto com a tua família e amanhã causar um grande divórcio. Não! Deus não é assim. Mas muitas vezes estamos pecando porque não estamos aprendendo a descansar no Senhor. Pastor, o que é descansar no Senhor? O que é o descanso bíblico? É ficar embaixo de uma rede tomando água de coco sem fazer nada? Não, meu irmão. Descanso bíblico é quando tudo que você poderia fazer, que estava ao seu alcance, já foi feito e agora é simplesmente esperar, confiar e declarar. O que Abraão e Sara poderiam fazer para aquele projeto de Deus acontecer? Nada. Ele já era avançado em idade, ela também já era idosa, eles eram estéreis. Nada que eles pudessem fazer, naturalmente falando, poderia cumprir aquele projeto. Somente um milagre e a estação certa de Deus. E agora eles simplesmente tinham que levantar as mãos, render graças e dizer: Pai, obrigado porque o nosso filho está chegando. Pai, obrigado porque o teu projeto está chegando. Pai, obrigado porque a tua promessa muito em breve vai se cumprir. Pastor, quanto tempo até se cumprir? Mas o que nós vemos nessa história que acabamos de ler? Orgulho. Orgulho em que sentido? Ela não esperou o tempo de Deus. Ele consentiu com aquela decisão. E ela quis resolver o problema dela com as próprias mãos. Talvez frustração, talvez angústia, talvez impaciência. Naquele tempo, para a mulher ter um filho era muito importante. Talvez um complexo de inferioridade, eu não sei. Eu sei que ela quis resolver o problema dela naquele momento. Mas não era tempo de usar o braço para resolver o problema. Era tempo de levantar as mãos e render graças. Era tempo de descansar. Mas ela, movida por sabe lá qual sentimento, a Bíblia não diz. Mas penso eu, frustração, complexo de inferioridade. Não sei, depressão, ansiedade. Tenta acelerar o processo. Tenta antecipar uma estação que tinha um tempo certo. E ela pega a sua escrava, faz com que ela deite com seu marido. Abraão também, que era o condutor da promessa, não faz nenhuma objeção. Ele poderia ter olhado para ela e falado: não, eu não vou fazer isso, porque o Senhor nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. Ele nos tirou de uma terra e estamos num lugar desértico, estamos prosperando, crescendo. Assim como Ele esteve conosco até aqui, Ele também vai ser para cumprir a sua promessa. Então calma, vai dar tudo certo. Não, ele também ele tem a concessão, ele aceita aquele pedido, deita com a escrava dela, tem um filho, e agora um grande problema se levanta. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos causando problemas nas nossas vidas, porque não queremos esperar o tempo certo para resolver problemas de forma imediata. Deixa eu te dar uma boa notícia nesse domingo, querido, descansa. Eu vou repetir de novo para você, descansa. Sabe, meu irmão, tem tantas coisas que ainda não aconteceram na minha vida que eu já queria que tivesse acontecido. Tem tantas coisas, meu irmão, tantos planos, tantos projetos, não é coisa da minha cabeça não, é coisa que o Senhor já prometeu para mim. É coisa que o Senhor já me revelou por meio de profetas, por meio de sonhos, por meio da sua palavra. E às vezes eu me pego em um desespero dizendo: Deus, cadê? Quando? Como? Faz acontecer, Deus. E o Espírito Santo vem e me conforta dizendo: filho, aonde está a minha soberania na sua vida? Porque se é no teu tempo, se é do teu jeito, eu não tenho soberania sobre você. Aprende a descansar e confiar. Eu já liberei o que tem para ser liberado sobre a sua vida. Agora simplesmente descansa. Mas não, querido. Muitas vezes nós queremos resolver problemas de forma imediata. Queremos resolver aquilo que está nos angustiando. Queremos resolver aquilo que está nos trazendo frustração. Queremos resolver aquilo que está nos trazendo um complexo de inferioridade. Naquele momento, da nossa forma, do nosso jeito. E atraímos um problema ainda maior para as nossas vidas. Como Sara e Abraão atraíram. Não só um problema naquele momento, mas um problema geracional. A descendência de Ismael e a descendência de Isaac até hoje vivem em guerra. Mais de 3 mil anos se passaram. E ainda existem problemas de um ato de desobediência movida por orgulho. Porque ela foi orgulhosa em não respeitar o tempo e a estação. Em outras palavras, eu faço do meu jeito, eu sei o que é melhor para mim e eu vou seguir desse jeito e pronto. Não, pastor, mas não foi isso, mas foi o que o comportamento diz. Deus, querido, não se move pelo que você acha. Deus se move pelo que a palavra dele diz. E quando nós agimos dessa maneira, estamos agindo de forma orgulhosa. E Deus resiste a quem age dessa maneira. Existe um tempo certo, meu irmão, para todas as coisas e fases da nossa vida. Se você entende, meu irmão, que você já fez o que estava no seu alcance, que você já resolveu tudo que poderia ter sido feito para aquele problema, para aquela solução ser feita, simplesmente levante as suas mãos para os céus e comece a render graças ao Senhor. E muitas vezes estamos agindo como Sara, criando Ismaéis, quando Deus está dizendo, espera o tempo de Isaac. Estamos criando vários Ismaéis por aí, vários problemas, porque somos orgulhosos, não esperamos o tempo de Deus na nossa vida, queremos tudo para agora, para tudo já, para esse momento, para agora, não respeitamos os processos, não esperamos o amadurecimento, e aí estamos criando vários probleminhas. Quando Deus está dizendo, espera o Isaac, espera o filho da alegria, ele é melhor, ele tem mais favor, ele tem mais graça, ele tem mais provisão. Sabe, meu irmão, é chegado um tempo de dependência. Tem pessoas que talvez entraram aqui perturbadas no sentido de que, meu Deus, eu preciso resolver aquilo, meu Deus, eu preciso fazer aquilo. Meu irmão, descansa. Se você já fez o que estava no seu alcance, se você já fez o que a palavra de Deus diz e nada aconteceu, pastor, e agora? Levanta as tuas mãos para os céus e começa a render graça, dizendo, Pai, obrigado. Obrigado porque eu sei que está chegando. Pai, obrigado porque eu sei que a resposta está vindo. Pai, obrigado porque eu sei que o projeto está para se cumprir. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Quero orar pela tua vida. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu sei, Pai, que a palavra que eu liberei nessa noite foi uma palavra um tanto firme, mas necessária para o fundamento e para o cumprimento de promessas nas nossas vidas. Porque eu sei, Pai, que muitas vezes um coração orgulhoso atrai desobediência, e desobediência atrai regresso na nossa vida. Mas, Senhor, não queremos ter isso nessa noite. Queremos nos encontrar diante de você humildes, humildes no sentido de obedecer a tua palavra e as tuas instruções, para que possamos obedecer, Senhor, de forma bíblica, aquilo que você tem para as nossas vidas, em nome de Jesus.